Filipenses capítulo 4, eu quero ler os famosos versículos 4 a 7. Então abre comigo o livro que Paulo escreveu, a carta que ele escreveu à igreja lá em Filipos, aos filipenses, por favor, no capítulo 4, famoso, é daqueles de caixinha de versículo, não é? Aqueles versos mais lindos da Bíblia, mas que tem que funcionar para você. E nós vamos ler no verso 4 a 7. Alegrem-se sempre no Senhor. Mandamento, não é sugestão, não é quando estiver bom. Alegre-se sempre no Senhor. Eu novamente direi, estou falando sério, é o que Paulo está dizendo. Estou falando sério, vou repetir. É uma verdade, é uma demanda de Deus. É algo que Deus espera de você. Seja sempre alegre. Alegre-se sempre. Sempre, todo dia, toda hora. É incrível que tem gente que está aqui hoje e não está alegre. É incrível que tem gente que veio aqui hoje e veio triste. Está aqui neste lugar maravilhoso, a presença de Deus, não conseguiu cantar, não conseguiu louvar. E eu não estou te acusando, eu estou constatando e dizendo, acontece mesmo, acontece comigo, acontece com todo mundo. Então nós temos que entender, a Bíblia diz, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Então, espera aí. Olha o padrão que Paulo está colocando aqui. Ele está dizendo que o normal é você estar alegre o tempo todo e ser amável com todo mundo. Que as pessoas, você tenha fama de ser amável. Fama de ser amável. Já imaginou? Alguém que diz assim, aquela pessoa é alegre o tempo todo. Não tem nada que consegue entristecer essa pessoa. E ela, mesmo nas situações mais complicadas, não perde o humor. Não perde as estribeiras. Ela é amável, cortês, delicada, gostosa de estar perto. Esse é o padrão. Deus espera que nós sejamos alegres o tempo todo. E que a gente seja amável o tempo todo. Bem, não precisa levantar a mão, mas eu não consigo. E você não consegue. Eu não consigo e você não consegue. Eu vou agradecer demais ao papai se controlar essa criancinha aí, porque tem um lugar próprio para eles, mas se ficar aqui tem que ficar no colo do papai, não é? E não concorrendo comigo, não é? Então, olha aqui, alegre-se sempre, e seja sempre amável. Você consegue? Isso é uma realidade na sua vida? Vamos ter um pouco de autoconsciência? Vamos avaliar um pouquinho? A verdade, a realidade, é que o nosso humor altera o dia todo. É impressionante que qualquer coisa, não é? A gente acorda bem e às vezes vai dormir chorando. A gente acorda chorando, não é? Às vezes, e depois está tudo bem. É incrível como que a gente é instável na questão dessa alegria, não é? E é incrível também como a gente é capaz de ser uma pessoa tão amável, de ser uma pessoa tão gentil, e de outra hora alguém fala assim, que houve? Que brutalidade é essa? Que nervosia é essa? E nós parece que nos tornamos uma sociedade nervosa. Nós nos tornamos homens nervosos. Nós nos tornamos mulheres nervosas. A nossa maneira de falar é ríspida. A nossa maneira de responder já é acusadora. A nossa maneira de tratar os outros não é como a gente queria ser tratado. Alguma coisa está aí no ar. Que muda e altera o nosso humor. Alguma coisa está aí no ar, é mais sério do que a gente pensa. Alguma coisa lá dentro de nós tem agido de tal forma que tem roubado. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Não é apenas uma questão de educação. Não é apenas uma questão de bom comportamento. Não é isso. É uma questão de vida. É uma questão de quem você é. É muito sério isso. Se nós mostramos para fora esse tipo de comportamento oscilante, é porque algum fundamento lá dentro não está correto. Alguma coisa lá dentro não está funcionando. Alguma coisa você ainda não aprendeu como um cristão. O que será? O que será? Sabe, querido, quando você lê a Bíblia, leia fazendo perguntas. Se você um dia pega um texto desse e diz, alegre-se sempre, e se você achar isso estranho e perguntar, como eu vou conseguir isso? Ou seja amabilidade, você famosa. Seja você famoso de ser a pessoa mais amável. Você não acha estranho, não? Eu amável? Pergunte, faça perguntas. Porque a Bíblia não levanta algo sem trazer a resposta. A Bíblia não desafia você sobre algo sem te mostrar como. Está no próprio texto. Por que você acha que o apóstolo Paulo logo em seguida vai dizer assim, não andem ansiosos de coisa alguma? Sabe, há algo dentro de nós operando que ninguém vê. De repente uma pessoa recebe uma resposta ríspida e pergunta, o que que houve? Ele não entendeu que dentro daquela pessoa está operando um processo de ansiedade crescente. Sabe por que que nós não conseguimos ficar alegres o tempo todo? Sabe por que que nós não conseguimos ser gentis, amáveis e tratar o próximo como ele merece ser tratado? Porque nós não estamos percebendo, mas está alguma coisa agitando dentro da gente, e essa coisa se chama ansiedade. E ele diz então, você quer estar alegre o tempo todo, você quer ser amável, quer estar bem, então não andem ansiosos de coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que te permite estar alegre o dia inteiro. E a paz de Deus que faz você ser amável, que excede todo entendimento, incompreensível, não tem noção de onde veio isso, sei lá. Ela guardará seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Faça perguntas nesse texto. Entenda. Não é utopia. Deus não está te sugerindo algo só para botar um padrão para você mais ou menos ir naquela direção. Isso é o que Deus quer para você. Essa é uma realidade. Já imaginou viver uma vida alegre o tempo todo? E já imaginou estar tão bem que aquele seu melhor dia, sabe aquele momento que você fala assim, cara, eu até que estou legal, que você está assim espalhando simpatia e irradiando, sabe? Você é aquela pessoa que irradia amor, amabilidade, todo mundo adora estar com você, e você fala assim, gente, está tão gostoso viver. Esse não é uma utopia, é o padrão de Deus para você. Isso é o normal de alguém que não anda ansioso. O que tira isso, o que rouba, o que faz você ter esses rompantes e essas alterações, é um processo tóxico, ruim, venenoso, que pega a gente. Nem sempre um pecado, nem sempre uma briga, não. Mas uma coisa que faz você estar assim com o nervo à flor da pele. O nervo à flor da pele. Nervoso, preocupado, nervosa, tensa, rejeitada. Isso chama-se ansiedade. Só que a Bíblia diz para nós, ela fala para nós, algumas coisas que a gente tem que estar atento aqui. Primeira coisa, só para a gente, né, se nivelar aqui, ninguém está aqui fora desse contexto, ansiedade é algo que faz parte da vida de todo mundo. Pronto. Nivelou todo mundo aqui. A Bíblia está falando, vai ter ansiedade. É impossível viver nesse mundo em que a gente não sabe o futuro, em que a gente ouve notícia ruim o tempo inteiro. Viram essa semana? Viram essa semana o que nós assistimos? Você viu essa semana o que aconteceu numa escola aqui em São Paulo? Você viu o que aconteceu numa mesquita lá, num país super tranquilo como a Nova Zelândia? Uau, o que está acontecendo nesse mundo? Você pensa que isso não te afeta, mas te afeta sim, senhor, e muito. A ansiedade faz parte da vida da gente, quanto mais no mundo de mídia, no mundo em que as informações voam, que a gente sabe de tudo da vida de todo mundo e que a gente não solta o celular e que a gente se alimenta de notícia ruim, é impossível você uma hora não explodir feito uma panela de pressão. É impossível a sua pressão interior não aumentar. Então a ansiedade já fazia parte na época de Paulo, imagina hoje. Se na época de Paulo esse é um problema tão sério, imagina hoje. Aquela angústia aqui de que alguma coisa vai acontecer fora do nosso controle. Aquela coisa de que você não tem o controle, você está com medo e você está ansioso de que algo vai escapar. É aquele negócio de esperar o amanhã chegar e a gente não aguentar entre a realidade e o sonho. Não combina, isso gera na gente ansiedade. A ansiedade que é capaz de roubar nossa alegria e afetar nossos relacionamentos, roubando nossa capacidade da gente ser amável, da gente ser compreensível. Eu não consigo. Cheio de ansiedade, o que é que a gente faz? A gente só joga o foco no problema, a gente só vê o negativo. E a gente só vê o nosso ponto de vista, a gente nunca olha para o outro. Eu, ah! E a gente perde a amabilidade, porque dentro de nós tem um vulcão emocional, dentro de nós tem esse medo, dentro de nós tem esse sentimento ruim. O que o texto diz é que há um escape para a ansiedade. Há uma maneira para nós não sermos ansiosos. Se você tem enfrentado uma qualidade de vida baixa, se você tem sofrido sudorese e palpitação e muitos deitam, mas às 3 horas já acordam, e não dorme bem, e o sono é raso, é quebrado. E se você é nervoso e só pensa, sua cabeça não abaixa, você não consegue parar de fazer conta, você não consegue parar de responder aquilo que na hora você não respondeu, e você fica dentro de você dando uma resposta para ninguém estar ouvindo, só você mesmo. E se você está ficando estranho, e você não está gostando de você, e se você tem esperado por uma resposta que nunca chega, e se sentindo impotente, e a sua vida parece que está fugindo do seu controle, Paulo está dizendo que você tem uma alternativa. Você tem uma alternativa. Só existe uma. Não existe outro jeito. Nós tentamos outros caminhos, mas não há outra alternativa. Nós tentamos ajuda de pessoas, nós tentamos nos cercar de pessoas, nós tentamos ir para o entretenimento, nós tentamos relaxar na beira de uma piscina, se eu tiver um sítio, jardinagem, a gente tenta, né, vou pintar um quadro, eu vou tomar um remédio, eu vou beber um vinho para relaxar, e às vezes vinho demais, e mais que vinho, vou tomar uma cachaça, e eu vou fumar um cigarro, porque uma tragada me acalma, eu vou usar uma droga, das que se compra em farmácia ou das que se compra em morro, mas eu vou tomar uma droga. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, Deus, o nosso Criador, que sabe que nós teríamos ansiedades e que sabe que o mundo ia ficar cada vez mais difícil, hostil, tóxico, ele disse, tem uma saída, mas é só uma. Qual é? Está no texto. Se o texto fala para nós disso tudo, se é o texto que fala que o padrão é estar alegre, é ser amável, e a gente não é porque a gente está explodindo de nervoso por dentro, o mesmo texto fala a resposta. E você não gosta dessa resposta. E essa tem sido a grande falha dos cristãos. Por que os cristãos vivem tão parecidos com os não cristãos? Por que nossa qualidade de vida não é assustadoramente, famosamente diferente? Por que que nós não somos as pessoas mais gostosas que tem por aí? Por que que a gente não faz tanta diferença quando a gente entra no ambiente? Porque nós estamos igual a todo mundo. Nós estamos com a mesma linguagem, a mesma postura física, a mesma expressão corporal, a mesma cara envelhecida, o mesmo cabelo embranquiçado, a mesma cara suada e tensa. A gente não ninguém está com cara de anjo, por que não? Por que o rosto da gente não brilha, um brilho diferente? Porque o nosso cheiro não é suave, a gente tem esse CC de nervoso. E a cara gordurenta, igual qualquer nervosão e nervosona que tem por aí. Por quê? Porque a recomendação, o remédio que Paulo dá, você não quer tomar. O apóstolo Paulo diz que a única coisa que pode tratar com ansiedade e com a falta de alegria e a nervosia e a vida tão ruim é oração. Paulo diz, você quer resolver isso? Ore. Ore. Às vezes nós queremos medir nossa qualidade de vida pela nossa pressão arterial. Nós queremos medir quão bem a gente está pelo nosso colesterol. A gente quer fazer, às vezes, um espectro aí dos nossos hormônios, como está a nossa testosterona e como a gente está e o açúcar no sangue. Você não precisa disso para medir. Você vai descobrir por que sua vida é assim. Não por causa de uma gordura, de um hormônio, por causa de um sono, mas você vai ver e vai medir e avaliar isso. Em quanto tempo você orou? Qual foi a última vez que você orou? Ou se você, por acaso, até sabe orar? Paulo diz que nós temos que apresentar para Deus a nossa ansiedade. E esse é que é o problema. Não há como viver sem ansiedade num mundo como esse. A ansiedade vem. Mas o problema é que você está pegando essa ansiedade e colocando ela para dentro de você. É a mesma coisa que você vê o inimigo jogando uma granada, ela rola do lado de cá, está sem o pino, você pega e engole. Você guarda lá dentro. Vai explodir, cara. Está lá dentro de você. Então, a ansiedade não tem jeito, ela existe, ela é parte da experiência de todo mundo, mas ela não devia ficar dentro de você tanto tempo. Ela vem, mas tinha que ser imediatamente repassada. Ela vem, mas ela tinha que ser expelida. Ela vem, mas ela tinha que ser transferida. Ela vem, mas ela tinha que ser jogada para onde ela tem que ir, porque ela tem que ir para Deus, mas ela fica com a gente. Alguns porque acham que são deusezinhos e dizem, eu mesmo resolvo meus problemas. Outros porque nem conhecem a Deus, não tem para quem lançar. Deus? Que Deus? Oração? O que é isso? Eu não sei o que é isso. Ele diz, mas o quê? Mas se você não está alegre, mas se você vive nervoso, mas se você perdeu sua amabilidade, mas se você virou um porco-espinho, mas se você virou uma pessoa tão esquisita, mas se você está tomado de ansiedade, ele diz, em tudo, pela oração e pela súplica, com gratidão, gratidão de que eu tenho alguém para quem falar, gratidão que tem alguém que se importa comigo, gratidão que tem um que tira a minha ansiedade. Então, em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graça, apresente a sua ansiedade, a sua causa, a sua preocupação, o seu pedido. Apresenta para Deus. Esse é o problema. Esse é o tipo de palavra que nenhum de nós quer ouvir. Ah, pastor, sinceramente, não vem mais nessa igreja, não. Eu achei que você ia levantar a mão, eu achei que você ia jogar um óleo santo, sagrado, eu achei que ia ter uma música que ia me arrepiar, eu achei que ia vir uma coisa gostosa, eu achei que eu ia tomar aqui assim um cheirinho gospel que me elevasse, mas você vem me falar que eu preciso orar, a gente não gosta de ouvir isso. A coisa mais chata que tem é quando a gente vai falar com alguém e a pessoa diz, ore mais. Eu tenho vontade de matar. Você não tem, não? Eu tenho. Eu tenho vontade de matar. Sabe por que eu tenho vontade de matar? Porque eu sou igualzinho você.
Eu sou igualzinho você. Eu acho que Paulo está falando isso. É um pouquinho diferente. Paulo não está dizendo ore mais. É claro que não, gente. Ele está falando uma coisa um pouquinho diferente. E se a gente mudar? E se a gente, ao invés de dizer assim, está nervosa, Ana? A Ana ficou muito nervosa essa semana aí, porque ela correu um risco mortal. Quase que ela, né? Foi um negócio. Mas imagina que a Ana está nervosa. E se ao invés de dizer para ela, ore mais, eu falasse assim, é mesmo, Ana. Deus se importa com isso. E se eu falar assim, você sabia, Ana, que Deus está doido para te ajudar nisso? Você sabia que Deus está doido para você passar esse problema para Ele? E se eu dissesse para você, cara, me dá isso aí, vamos levar para Deus. Você vai ficar livre disso agora. Já imaginou? Não é assim que a gente quer fazer quando a gente gosta muito de uma pessoa e a pessoa conta. A gente não queria poder ajudar? Quando alguém fala com a gente que está passando um aperto, a gente não queria ter 1 milhão para chegar e falar assim, toma, estou te dando 1 milhão. Gente, não tem alegria maior do que dar. Não tem filho nosso, não tem pessoa que a gente gosta, que a gente era doido para falar, não, eu resolvo para você, mas a gente não sabe que não pode. Sabe, a gente é doido, se eu, como pastor, pudesse, eu pegava o seu problema, eu pegava o seu, mas se eu pegar, eu morro. Mas eu queria poder te ajudar. Eu queria poder ir lá e arrumar uma coisa, mas eu não posso. Mas eu posso te dizer que tem alguém que está dizendo, pode me dar, eu posso. Tem alguém que é todo poderoso, tem alguém que suporta tudo, tem alguém que essa é a razão dele. É levar, é trazer. Jesus falou, tem alguém aí que está cansado e sobrecarregado? Vinde a mim, eu te aliviarei. Eu não posso dizer isso. Seu pai não pode dizer isso. Seu amigo, se falar isso, ele está mentindo. Seu namorado, seu marido, ninguém pode fazer isso. Mas só tem um que pode, olha o nome dele ali. Olha o nome dele ali. E ele está aqui hoje. Ele está aqui. Sabe, eu me preocupo se nós não estamos atrapalhando alguma coisa do nosso relacionamento com Deus. Eu acho que nós estamos falando demais dele. Eu acho que a gente ouve pregação demais, a gente ouve aviso demais, a gente ouve música demais. Mas talvez a gente ouve muito dele, mas a gente não ouve o que ele está falando. E ele também não ouve a gente falando para ele. Eu me preocupo com quão calado você anda diante de Deus. Nós entramos numa igreja e ficamos calados. Nós estamos a falar. Porque Deus está interessado. É isso que Paulo está dizendo. Deus está interessado. Ele nos aceita. Ele quer ouvir. Deus é diferente. Ele diz, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem, sejam conhecidos os seus pedidos a Deus. Mas nós não oramos. Isso que muitas vezes nós estamos fazendo não é oração. Nós decoramos umas palavras. Nós agarramos alguns jargões. Nós pegamos alguns vícios religiosos. Nós absorvemos uma cultura evangélica. A gente fala umas palavras repetidas. E a gente faz aquelas orações de palavras bonitas que todos usam. E a gente ouve aqui, ou gostei dessa palavra, a gente ouve aquela, ou essa bacana. Ou aquele ali, uma oração bonita, e a gente pega e a gente começa só a repetir. Mas a verdade é que o nosso palavreado viciado evangélico diz muito pouco do que eu realmente estou precisando dizer. Porque nessa falação eu não abro o meu coração, eu não conto o meu problema para ele. Será que quando eu oro, eu tenho consciência que eu estou na frente, que ele está aqui só para me ouvir? Será que eu preciso mesmo, diante de uma pessoa que já sabe tudo, ficar falando, como abençoa, faz a obra, toma a vida, desce o fogo, quebranta? Será que eu não tenho que parar de falar essas frases que não diz nada? Eu não tenho que colocar um conteúdo? E a minha pergunta é, por que eu faço orações tão vagas? Por que eu não oro? Quando eu oro, eu faço essas orações do tipo, dá a bênção, quebranta, amarra, visita. Por que eu só falo essas palavras assim, vagas? Não seria uma estratégia quase inconsciente de evitar tocar nos assuntos difíceis? Será que não é uma tentativa o evitar da gente ser verdadeiro? Da gente ser autêntico, da gente ser transparente? Eu tenho absoluta certeza, eu vou dizer de novo, eu tenho absoluta certeza que o que Deus mais espera e o que Ele convida é que a gente fale o que está no nosso coração para Ele. Sem medo, sem medo do que Deus vai pensar de mim. Ele não precisa pensar nada, Ele já sabe tudo. Eu creio, sabe, que se nós aprendêssemos a expor para Deus nossos anseios, nossos medos, se a gente falasse para Deus o nosso sentimento, se a gente falasse para Deus da nossa dúvida, qual o problema? Quem não tem dúvida, deixa de ser burro. E eu creio que se a gente falasse de Deus dos nossos pecados, Deus atuaria muito mais na vida da gente. Você não tem nenhum sonho, não? Não tem nada que você gostaria que fosse diferente, não? Isso não é um anseio e você não fica ansioso porque você vê que não está acontecendo o que você sonhava? Você não acha que é por isso que você anda tão nervoso, não? Não pode ser frustração? Não pode ser porque você vê você cada vez mais longe do seu sonho? Você não vê nada legal acontecendo? Você acha que isso que está acontecendo no seu trabalho, na sua vida pessoal, não está te deixando? É claro que está. Agora, por que você não fala disso? Por que você não fala para Deus? Deus, eu queria tanto isso. Eu queria tanto isso. Por que você não fala? Por que eu não falo claramente o que eu quero para o meu filho? Por que eu não conto para Deus como eu queria que fosse o meu matrimônio? Ou como o meu marido acordasse de manhã para falar comigo ou durante o dia me ligasse? Por que eu não sou verdadeiro? Essa falta de transparência tem feito com que muitos homens e mulheres de oração não sofram mudança nenhuma, não muda nada. Porque esses homens e mulheres de oração não são oração porcaria nenhuma. São de jargões. Mesmo passando tanto tempo na presença de Deus, não muda. Então, o padrão é claro. Deus pode e quer facilmente fazer a gente feliz o tempo inteiro, amável e gostoso e uma vida super legal. Ele disse, você pode ir onde for, fazer o que for. Só tem um jeito disso acontecer, se você orar. Mas oração não é isso que você está dizendo que é. Eu chego à conclusão que a gente ora coisa nenhuma. Poucos oram. E nós precisamos mexer com isso. Então, a coisa que Paulo diz em terceiro lugar é que nós podemos apresentar para Deus os nossos quartos escuros, os nossos armários fechados. Nós podemos até falar do nosso desespero para Deus. É o que Ele mais quis. E por que eu digo que a gente pode apresentar até o nosso desespero? Porque ele diz assim, fale para Deus através de oração. Oração é falar com Deus, mas suplicar não é. Suplicar é desespero. Orar é conversar com Deus. É conversar com Deus, mas suplicar é papelão. É fazer vexame. Você, mulher, já fez um papelão? Você já fez um papelão diante do seu homem? Diante do seu marido? Você já fez um papelão? Por favor, fala comigo. Não fica calado desse jeito. Me dá uma atenção. Para olhar para mim. Isso é súplica. Você já orou assim? Ah, não. Que isso, eu sou crente. Evangélico, batizado. Eu sou da Batista Central. Líder de célula. Eu falo com Deus. Ele está falando, suplica. Quanta coisa não acontece porque a gente não é sincero. Qual o problema? Nenhum. Nenhum. Ele está pedindo para você fazer isso. Porque o que é importante para Deus é você falar tudo para Ele. Hoje na minha casa, de manhã cedo, orando, eu falei para a Ju, eu falei, você sabe que eu não tenho nenhuma palavra para falar para a igreja? Falei para ela. Falei ou não falei? Eu não tenho nenhuma palavra. Travou. E quando trava, eu sei o que Deus está falando. Ele está falando, não fala não. Eu quero falar. E eu falei, Deus, o que você quer falar? Eu quero falar para o pessoal que eu estou querendo que eles falem. Então, era para eu falar. Mas Deus falou, eu que quero falar, então fala. O que você quer falar? Para eles falarem. Você está entendendo? Deus falou ao meu coração, você dá licença hoje? Deus será a atração no culto? Você me permite hoje, eu ser o cara hoje? Eu quero aparecer lá hoje. Deus falou comigo assim, hoje, todo mundo vai embora dizendo, que Deus maravilhoso é esse Deus. Ele apareceu lá para nós. E Ele mandou eu falar para você, que Ele veio aqui hoje só para te ouvir. E que você precisa desesperadamente falar para Ele. Tem uma coisa entalada dentro de você que você precisa falar. Você não vai conseguir viver assim. Você vai morrer. Só que você não vai morrer rápido. Você vai morrer devagarinho. Sua vida vai ficando primeiro sem graça. Depois nervosa. Depois adoentada. E depois você vai morrer mesmo. Simplesmente porque você a vida inteira fugiu de ter uma conversa difícil com Deus. De suplicar, de abrir seu coração, de falar a verdade com Deus. Só isso. Veja o exemplo do rei Davi. Quem aqui nesse auditório nunca fez uma grande besteira da qual se arrepende profundamente? Quem nunca fez? Todo mundo. Eu, principalmente. Davi fez também. Você sabe o que ele fez? Ele ficou louco com a moça. E por causa daquela moça, ele passou por cima de tudo e ele cometeu crimes horrorosos. E sabe o que ele fez com aquilo? Nada. Ele escondeu. Até o pecado hediondo não é para ficar dentro da gente. Se uma má notícia, se um desaforo, se uma preocupação, uma conta que não vendeu, um estoque que agarrou, se uma prova difícil, um vestibular, um exame para medicina, um doutorado, sei lá o que é, a idade passando e você não casa, qualquer coisa que está te adoecendo, que está te matando, se isso você tem que falar, quanto mais um pecado. Mas Davi resolveu não falar. E ele resolveu fazer tudo aquilo e experimentar o que nós experimentamos. Ele experimentou esconder. Ele experimentou comer a granada. Ele experimentou fingir e esperar. Com o tempo vai melhorar. Ele experimentou dizer, vai passar, vai passar, vai passar. Eu vou acostumar, vai passar. Mas não passa, não passa. O tempo não melhora nada, só piora. Quanto mais tempo, pior. E sabe quanto tempo Davi gastou para falar a primeira vez, para tocar no assunto com Deus? Um ano inteirinho, um ano ele não tocou no assunto. Ele adulterou com uma mulher, ele matou o marido dela, armou para ele, ficou com essa mulher e fingiu que não tinha nada para falar com Deus. Ele evitou a conversa. E o que ele disse? Ele disse que ele morreu por dentro. Ele disse que ele estragou tudo. Ele disse que ele endoeceu, que os ossos secaram. Por que que você acha que você tem essa gastrite? Por que que você acha que você tem essa queda de cabelo? Por que que você acha que você ficou tão nervoso? Por que que você acha que você é desse jeito? Não podia engolir essa granada. E um dia, um ano depois, Davi vai falar com Deus. Olha o que ele fala. Ele chega diante de Deus, e aí ele pega aquelas orações que ele já sabia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e ele fala, não, eu vou falar a verdade. Ele diz assim, tem misericórdia de mim, Deus. Não por mim, mas pelo teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo, eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado me persegue. Contra ti eu pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que é justa a tua sentença. Tem razão de me condenar, tem razão disso tudo estar acontecendo comigo. Eu sei que sou pecador desde que eu nasci. Sim, desde que a minha mãe me concebeu, eu sou um pecador. Mas eu sei também de uma coisa. E olha o que ele falou. Eu sei que desejas. Desejas. E eu fui ver essa palavra. É o salivar da boca. É aquela delícia. É uma delícia para Deus. Ele deseja. O texto diz, desejas a verdade no íntimo. Deus só quer isso da gente. É por isso que só tem uma maneira da gente se livrar, é falar com Deus. Ele diz, desejas a verdade e no coração me ensinas a sabedoria. Meu Deus. O que isso significa, gente? Que se nós queremos receber as bênçãos de Deus, não é tudo sobre isso que nós estamos aqui falando? Se eu quero ter os benefícios de ter um Deus que é meu Deus, eu tenho que ser honesto sobre nós mesmos, sobre nossos pecados, sobre os nossos problemas. Eu preciso ter autoconsciência e admitir. Só me faz mal querer engolir as coisas, querer eu mesmo dar o jeito, querer não tocar no assunto, só me faz mal, aliás, me detona. Anos depois, o apóstolo João vai dizer, se andarmos na luz, ou seja, se nós falarmos a verdade com Deus, como Deus vive na luz, teremos comunhão. E o sangue de Jesus nos purificará de todo pecado. Sai da gente, desaloja, desencosta, desapega, descarrega. Tem gente aqui precisando de descarrego mesmo. Só que o descarrego, você vai lá, te amaldiçoa, te arrebenta. Jesus diz, descarrega para mim, lança sobre mim. Joga para mim, fala comigo, eu só quero uma coisa, eu só desejo uma coisa de você. Fale comigo a verdade. Fale comigo a verdade. Eu já sei da verdade, eu conheço tudo que você tem sido, tudo que te aflige, eu sei o que você não dormiu, eu sei o que te preocupa, eu sei da sua gaveta, eu sei da sua conta, eu sei do seu cartão de crédito, eu sei do resultado do seu exame, eu sei do seu pensamento, eu sei o que você está suspeitando, eu sei do que você está pensando, eu sei do medo que você está, eu sei da sua idade, eu sei da sua dorzinha na coluna, eu sei do que você está pensando antes do seu pensamento chegar, eu já sei o que você está pensando. Eu sei, eu só quero uma coisa. Fale a verdade comigo. Fala comigo. Duas coisas vão acontecer. Quando você falar comigo, na hora o seu problema é meu, é o que Deus diz. Na hora é meu. Mas na hora que você fala comigo, na hora o seu problema não é seu mais. E você talvez não tenha ideia do que não ser mais dono do nosso problema é capaz de fazer no nosso humor, na nossa leveza, na nossa alma. É isso que acaba com a ansiedade. O problema não é meu mais. Quando você passa para Deus o seu problema, é dele. E não é seu mais. Não tem dois donos. João diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Mas ele ainda diz que não é só isso, ele diz, a gente tem que fazer isso com gratidão, com ações de graça. Sabe, deixa eu falar para você, essa não é uma mensagem teórica que eu estou pregando. Ela é prática, é funcional. Paulo não escreveu isso aqui, esse capítulo, escrevendo uma doutrina, ele não estava pensando nisso. Quando Paulo escreveu essa parte aos filipenses, ele falou assim, eu não quero te explicar nada sobre céu, sobre inferno, sobre demônio, eu não estou defendendo nenhuma tese, eu não estou nada, eu quero te ajudar a viver. Eu quero parar um minutinho para falar daquilo que mais aflige o ser humano. E parece que Paulo viajou no tempo e veio à nossa época, porque nós vivemos a geração da ansiedade. Nós vivemos no mundo da ansiedade. É o maior mal, é o mal do século. Vai se tornar o mal do milênio. É considerado pelas autoridades o maior mal do planeta. Essa não é uma mensagem teórica. Eu não estou falando de doutrina. Paulo não escreveu também teoria. Ele estava preso, gente. Ele estava preso. E sabe em qual cadeia ele estava? No corredor da morte, a última cela. A próxima era ele. Quando ele escreveu essa carta, ele estava na cadeia onde ele ia ser executado. Ele estava só esperando a hora da guilhotina cortar o pescoço dele. E é lá que ele está dizendo, sabe o que eu faço? Eu oro. Eu oro. E se eu morrer, morri. Se eu não morrer, qual o problema? Sabe? Deus não está dizendo que ore a mim e o problema vai desaparecer. Ele não falou isso. Onde é que está escrito aqui? Lance sobre mim o problema, acabou. Na hora eu resolvo. Pode ser. Muitas vezes é. Mas ele está dizendo, uma coisa eu garanto, você não vai ser atormentado por isso. Você vai ser feliz mesmo no problema. Você vai andar em vitória mesmo no problema. Você vai continuar crendo, orando, vivendo, amando, mesmo se o problema está do seu lado. Não é isso? Não é isso que a gente quer, gente? Nós não queremos ausência de problema. Se não tiver problema, que vida é essa? Por que nós vamos lutar? Mas você não quer ser esmagado pelo problema, derrotado pelo problema, transformado pelo problema. Você não quer ser intoxicado pelo problema. Ótimo! Então, eu termino dizendo para você, a paz de Deus, que excede todo entendimento, Não está dizendo que é uma paz misteriosa. Não é misteriosa, é a paz de Deus.
Sabe, irmãos, você precisa entender isso muito bem para ficar claro. Existem as duas pazes, paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus é quando você se converte. Você era inimigo de Deus, você entregou a vida para Ele, não tem mais briga entre vocês. Mas você pode ser convertido e não ter a paz de Deus. Você tem paz com Deus, mas vive ansioso. Mas a paz com Deus se resolve através da conversão, uma entrega. Eu entrego a minha vida. Mas a paz de Deus só tem um caminho, oração. Ele não disse que na hora que você converte, você já tem a paz de Deus. Você tem a paz com Deus. Mas ele diz, na hora que você orar, você tem a paz de Deus. O que isso significa, irmãos? O que isso significa?
Você escolhe a vida que você vai ter. Você escolhe a vida que você vai ter.
O que isso significa? Você faz sua escolha. Amanhã você tem 24 horas, eu também tenho. E todo mundo tem. Você vai ganhar 24 horas amanhã. Quando bater meia-noite, pronto, 24 horas. Se você vai orar, vai levar a sua ansiedade, vai ser sua escolha. E se na terça ou quarta você vai continuar nervoso, suando, sem dormir, insônia, bravo, dando coice em todo mundo, desculpa a palavra feia, virou jargão, virou comum, mas espero não te ofender, mas você sabe o que eu estou falando. Se você quer continuar de cara feia, olheira, se você quer continuar sem dormir, nervoso, se você quer continuar se achando a pessoa mais infeliz, mais triste, que tudo não dá certo para você, é sua escolha. Agora, se você quer tirar tudo isso dentro de você, ajoelha. Joga fora os jargõezinhos de todo dia e conta os seus sentimentos. Fala para ele. Diga para ele. E ele promete. Eu vou levar e vou ocupar o lugar daquela preocupação com uma coisa que não é misteriosa, mas é transcendente. Vem do céu, a paz de Deus. A paz de Deus te guardará. Guardará coração e guardará mente. Guarda. Guarda significa não vai vir nenhuma preocupação mais. Você vai falar, eu não sei o que aconteceu comigo, eu não estou mais preocupado. Eu descansei, eu dormi, eu durmo feito uma criança, eu cantarolo, está tudo bem, todo mundo é lindo, o dia está bonito. Como? Se não mudou nada, é sobrenatural. É a paz de Deus. É a paz de Deus. Deus é amor. João diz, Deus é amor. E Ele está pronto para acolher você. Deus está pronto para receber sua oração. E Deus está pronto até para ver você perder as estribeiras e suplicar e gritar com Ele. Você só precisa contar para Ele tudinho. O que Ele já sabe, mas Ele precisa ouvir. E quando você falar mesmo, Ele vai levar. Eu queria fazer de novo a declaração que eu já fiz. Deus está aqui hoje. E espero que você tenha entendido por que que Ele disse. Eu não tenho uma palavra para você falar hoje, mas você falou, pastor. Falei, porque também, senão me manda embora. Mas tudo que eu falei é para chegar nesse ponto agora. Qual o ponto? Qual o ponto? Para eu dizer... Hoje, Paulo, você deixa eu aparecer? Você deixa eu ser o cara? Deixo. O que você quer? Eu vou lá. Eu vou lá. Na hora que você estiver pregando, eu vou lá. Eu vou estar lá na hora que você estiver pregando. E você só diga para eles, Ele está aqui. Para que Ele está aqui? Só para te ouvir. Ele está aqui só para ouvir você. Deus tomou a iniciativa e nos honra com a visita dEle, com a presença dEle. Perdoa a palavra visita, porque Ele é o dono dessa casa. Ele é o dono. Mas você entendeu o que eu falei? Ele veio aqui de uma forma manifesta para se colocar aqui. O que você está fazendo aqui hoje? Eu estou aqui. Para quê? Eu vou ver se alguém quer falar comigo hoje. Tem algo que você queria dizer para Deus hoje? Eu não perderia essa oportunidade. Você poderia ficar de pé, por favor?
Feche os seus olhos. Eu não vou induzir você, mas eu quero que você aproveite este momento. Esta igreja está cheia da presença de Deus. E Deus está aqui com sua glória, sua presença. E se tiver tudo escuro para você, como uma noite horrorosa, como um céu escuro, mesmo que você está apavorado com uma situação, mesmo que você está sentindo assim, teve a série da fé, mas a sua fé está lá embaixo, não resolveu nada, você está sentindo totalmente sem coragem, sem fé. Ele está dizendo assim, fala comigo, filho. Fala exatamente isso. Tem um adolescente aqui com medo da prova amanhã de matemática, fala para ele. Tem um mega empresário aqui desesperado. Tem um traficante de droga que está aqui hoje e não tem coragem de sair na rua porque prometeram que vão te matar por causa daquela dívida. Tem o que já está com síndrome de pânico ou está com depressão diagnosticada ou até mais grave, uma bipolaridade, ou tem doença. Mesmo que você tenha um problema na vista que você não consegue enxergar e parece que ficou cego, eu queria que você falasse para Deus agora, porque Ele está aqui só para te ouvir. E Ele está esperando que você lance para Ele agora. Então, por favor, todo culto você vem e ouve, ouve, ouve e vai embora calado. Nesse culto, quem tem que falar somos nós. Deus quer ouvir a gente, ao invés da gente ouvi-lo. Mesmo que você não ouviu uma palavra que eu preguei, acordou agora na hora que levantou, doido para ir embora. Você acordou e viu alguém dizendo, ó, Deus está querendo ouvir, o que você tem para dizer para Ele? Fala para Ele. Fala do seu casamento, fala da sua idade, fala da sua dor. Fala da sua liderança, fala do seu pecado, fala do que engasgou anos atrás, fala do que você sente culpa, fala do que você não está conseguindo resolver, fala do seu filho para Deus, da sua filha, fala do seu pai. Conta para ele esse problema familiar, conta para ele quem está te ameaçando, conta para ele de a sua esquisitice, essa coisa engraçada que você começou a ter agora. Conta para ele que a sua fé está ruim, que você está se sentindo um crente meio falso. O que Deus quer é verdade. E hoje eu quero que você veja Ele. E a palavra diz, não ande ansioso por coisa alguma. Antes, pela oração e pela súplica, seja conhecida diante de Deus todos os seus pedidos, todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, e a paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente.